Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que estejam todos de boa saúde e na graça e na paz de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A ideia existe que um dia todos os cristãos desaparecerão. Tudo parará, carros de repente aparecem na autoestrada sem condutores. Pessoas, talvez, em aviões, desaparecem nos aviões. Até lá se sabe, no pensamento, nessa crença, que até os próprios pilotos desapareçam. Então, tens uns aviões no meio do ar, sem pilotos. Imaginem grandes acidentes que acontecerão, então. E é o que as pessoas pensam quando os cristãos são arrebatados para o céu. Queridos irmãos, hoje vamos analisar esta crença, a crença do arrebatamento secreto. E veremos porque é que é importante entender a verdade de Deus acerca da vinda de Cristo. Existem basicamente três variedades gerais acerca da vinda de Cristo. Uma é o que eles chamam o amilenarismo, que simplesmente diz que não haverá um milénio literal quando Jesus Cristo retornar. Tudo será cumprido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e essa ideia foi introduzida por Agostinho no século IV, e que é correntemente a posição dominante na Igreja Católica até hoje em dia. Isso quer dizer, esse amilenarismo, quer dizer que o milénio não seguiria a segunda vinda de Cristo, quer dizer que o milénio ocorreria, então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e a Igreja seria o reino de Deus, e que não haveria cumprimento literal das promessas feitas a Israel. Essa ideia também defende que Satanás já teria sido preso quando da primeira vinda de Cristo, e esse conceito foi um dos principais conceitos que impulsionou a primeira cruzada para expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Perdão. Outra variedade acerca das crenças da vinda de Cristo é o que eles chamam o pós-milenarismo, semelhante ao amilenarismo. É o pós-milenarismo, a ideia que todos na Terra já estarão convertidos ao Evangelho de Cristo antes da segunda vinda de Cristo. Por isso têm esta oportunidade, ou nunca. Não creem que o milénio seria um governo literal de mil anos de Cristo, porque e veem que os mil anos seria apenas um período simbólico, ou digamos a era da Igreja, e que Cristo retornaria após o milénio. Esta posição ganhou bastante digamos assim, força, durante o período após a Reforma, no cerca dos anos de 1800, e quando se acreditava que, invariavelmente, ocorreria uma evangelização por cerca de mil anos, e que a conversão seria mundial, da população seria mundial. Vemos que está claro que estas duas crenças não estão de acordo com os princípios bíblicos, que vamos ver daqui a pouco. E a terceira variedade dessa crença é que há um pré-milenismo ou pré-mileniarismo, isto é, que a segunda vinda de Cristo é antes do seu reino de milénio, do milénio, milenar. A segunda vinda de Cristo é antes do reino, a segunda vinda de Cristo é antes do milénio. Isso é o que a Bíblia demonstra, como vamos ver daqui a pouco. Mas nessa crença, está claro, também existe o entendimento que antes da vinda de Cristo haverá uma tribulação na Terra. Uma grande tribulação antes da vinda de Cristo. Daí há várias interpretações acerca da proteção dos cristãos. Sim, acerca da proteção dos cristãos. E daí vem a ideia do arrebatamento secreto para a proteção dos cristãos. E por isso, esses que acreditam no arrebatamento secreto veem a vinda de Cristo, digamos assim, em duas fases. Em duas fases. A primeira fase é secretamente, em que a igreja, as pessoas na igreja, viventes, vão ser levados para o céu, arrebatados. Depois haverá a tribulação e depois Jesus Cristo virá visivelmente. A vinda visível de Cristo, então, seria a segunda fase. Quer dizer, a teoria do arrebatamento diz, basicamente, que vai haver uma tribulação antes da vinda visível de Cristo. Mas antes da tribulação, os cristãos vão ser protegidos e, por isso, há o arrebatamento, que é uma vinda de Cristo secreta, ao arrebatamento, depois da tribulação e depois a vinda de Cristo visível. Como disse, qual foi a razão dessa ideia do arrebatamento? Basicamente, foi derivada da Apocalipse, capítulo 3. Ora, Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala acerca das sete igrejas. Apocalipse, virem aí, se faz favor, comigo, se faz favor. Apocalipse, capítulo 2 e 3. Fala acerca das cartas às sete igrejas. Capítulo 2, está a carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira. E no capítulo 3 tem a carta a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ora, o entendimento destas cartas, inicialmente, foi um que pensava que as cartas eram aplicáveis às igrejas contemporâneas que existiam nessas áreas. Que sim, é verdade. Mas, conforme o tempo veio, principalmente durante os anos de 1800 e daí adiante, certas pessoas começaram a crer que as cartas eram aplicáveis a várias eras da Igreja de Deus. E conforme o tempo passasse, houve eras da Igreja de Deus em que estas características foram prevalentes durante essas eras. Ou serão prevalentes. E por isso, com esse entendimento das várias eras da Igreja, também é verdade, sim, as cartas às sete igrejas aqui em Apocalipse 2 e 3 são às sete igrejas contemporâneas, mas também às sete eras, mas também são individualmente para cada um de nós, porque ao fim de cada uma das cartas diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, por isso essas atitudes podem estar prevalentes em qualquer das eras da Igreja em pessoas individualmente, embora uma certa atitude, digamos assim, seria mais prevalente ou predominantemente prevalente numa certa era da Igreja. Mas na carta à Igreja da Filadélfia, vê-se aí a partir, que começa do versículo 7 do Apocalipse 3, no versículo 10 depois explica, dizendo à era da Igreja da Filadélfia, dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Há a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro e que estas pessoas corretamente entendem ser a grande tribulação que virá ao mundo inteiro. Ora, o que diz aqui é que vai guardar estes cristãos. Ora, imediatamente eles perguntaram, se Deus vai guardar os cristãos, como é que os vai guardar? E daí veio o conceito, a ideia, que os vai tirar da terra para os proteger desta tribulação no céu. Vão para o céu ao início da grande tribulação. É o que essas pessoas pensam. E daí veio a ideia do arrebatamento secreto. Eles baseiam isso em algumas outras escrituras e o que nós vamos fazer hoje é olhar algumas dessas escrituras principais. As escrituras principais que falam diretamente acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Vamos analisar as escrituras que falam diretamente. Isto é, escrituras diretas acerca da vinda de Cristo e do arrebatamento, ou digamos assim, da ressurreição. O que eu estou a dizer é que não vamos ver todas as escrituras que pessoas usam acerca deste conceito, porque vamos analisar as escrituras que falam diretamente acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Por isso há outras escrituras que são mais vagas, que podiam ser interpretadas para este lado ou para aquele, mas o que vamos analisar as escrituras que falam diretamente acerca da vinda de Cristo. Por isso a interpretação é muito clara pelo que a Bíblia diz. E por isso as outras escrituras que são mais vagas têm que encaixar dentro das escrituras que são frases diretas, bíblicas, do que vai acontecer. E a primeira que vamos olhar, que as pessoas às vezes usam, está em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Então vamos aí primeiro a 2 Tessalonicenses e capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, por isso está a falar aqui acerca da vinda de Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E aqui está a falar é da nossa reunião com Ele. Isto é o arrebatamento, como as pessoas concluem. E vejam, por exemplo, no versículo 3. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Em português, a palavra traduzida do grego, que diz apostasia, é bem clara. Mas em outras línguas, quando foi traduzido do grego, porque o grego também diz apostasia, em outras línguas foi traduzido, em certas versões bíblicas, como a grande caída, ou o grande, digamos assim, de partida, de partição, caída, de partição, partiram. E por isso certas pessoas usam esta escritura para dizer que primeiro venha a repartição, a separação. A separação. A separação, isto é o arrebatamento para essas pessoas irem para o céu. Ora, isso é bem claro na tradução em português que isso não é o caso, porque na tradução em português é muito claro que diz venha a apostasia. E apostasia quer dizer uma caída, que é uma partida, não é para o céu, mas é uma partida da verdade. Partiram da verdade para irem para uma apostasia. E por isso é uma partida ou uma revolta contra a verdade, abandonando o que as pessoas acreditavam anteriormente. E por isso esta escritura, digamos assim, em português é uma simples de se analisar, por isso vamos então para a frente ver outra escritura que as pessoas usam, e é em 1 Tessalonicenses, que é uma página atrás ou duas na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E esta talvez seja a escritura mais usada por aqueles que falam acerca do arrebatamento secreto. Porque diz assim, começando, por exemplo, em 1 Colossenses, capítulo 4, diz assim, em versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ora, isto é um ponto importante que essas pessoas põem assim de lado e não reparam nisso. Porque diz aqui, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos preceder, por isso os que estão mortos, nós os que estamos vivos não vamos preceder antes deles. Então essas pessoas dizem, bem, então os mortos e os que estão vivos vão ser arrebatados ao mesmo tempo, antes da tribulação. Mas não é bem assim, vejam continuar aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra na ordem, havida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles então falam, não, isto é esta primeira fase da vinda de Cristo que é secreta. Dizem eles. E depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E por isso estão a dizer, eles vão ser arrebatados, vamos estar nas nuvens, e isto vai ser antes da grande tribulação. Vejamos, queridos irmãos, aqui alguns pontos nestes versículos 16 e 17. Estamos a falar aqui que vai haver, digamos assim, vamos estar juntos com Cristo, não é? Mas vejam o que diz aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro. Lê-se aí claramente, ao fim do versículo 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois diz, haverá ouvida a voz do arcanjo. Ou como outras versões dizem, o alarido do arcanjo. Isto é um grito, é um alarido, é um alarme do arcanjo. Não é uma coisa secreta. Porque diz, ouvida a voz do arcanjo. Não é uma coisa secreta, é uma coisa bem ouvida. E depois diz, e ressoada a trombeta de Deus. Então há um som da trombeta. Isto não é secreto. Não está nada a falar aí que seja algo secreto. Por isso vemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que não é secreto que os mortos ressuscitarão primeiro, antes dos vivos serem arrebatados, e que isto será durante a trombeta de Deus. Vai haver um alarido de um anjo e uma trombeta de Deus. Diz assim, a trombeta de Deus. Vê-se aí que o Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Então vemos aqui, né, em 1 Tessalonicenses 4, que não é secreto, vai ser visível, vai haver barulho, e por isso vemos que não é secreto. E vai ser durante a trombeta. Ok? Então está explicadinho aqui em 1 Tessalonicenses 4. Vamos então a ver a outra escritura que eles usam, que é em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 50 a 52. Afirmo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Isto é, os que ainda estão vivos durante o período de Cristo vão ser transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, quando? Ao ressoar da última trombeta. Vimos há pouco em 1 Colossenses capítulo 4 que seria o som da trombeta. Agora, 1 Coríntios 15 aqui, versículo 52, diz que será a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, esse vem primeiro, como lemos em Tessalonicenses capítulo 4, e nós seremos transformados. Vê-se que encaixa tudo muito bem. E quando é isso? É durante a última trombeta. A última trombeta. Ora, quando é que são as trombetas? Quando é que são as trombetas? As trombetas são depois da grande tribulação. E não antes. Vê-se aqui que a ressurreição e a transformação dos cristãos será durante a última trombeta. E a última trombeta é depois da sexta, é depois da quinta, é depois da quarta e assim. E a trombetas é depois da grande tribulação. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, vemos aí os selos. Os selos. No capítulo 1, fala acerca do primeiro selo. No capítulo 3 e 4, do segundo selo. 5, do terceiro selo. E 7, do quarto selo. Esses são os quatro cavaleiros, digamos assim, os quatro cavalos. Depois, no versículo 9 de Apocalipse, capítulo 6, vê-se o quinto selo. Este quinto selo é a grande tribulação. Versículo 9 a 11 é a grande tribulação. Por isso vemos os quatro cavaleiros, depois da grande tribulação, depois vê-se em versículo 12, que é o sexto selo, que são os sinais nos céus, vê-se que isso é depois da grande tribulação. E depois vejam no capítulo 8, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: e quando abriu o sétimo selo, sim, houve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que foi a grande tribulação. O sexto foram os sinais no céu a dizer que Deus vai intervenir agora. E o sétimo selo, o que é o sétimo selo? Vi, versículo 2, então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Vemos a sequência aqui clara, queridos irmãos. Quatro cavalos, selos 1, 2, 3 e 4. A grande tribulação, selo quinto. Os sinais celestes, selo 6. E o selo 7, as sete trombetas. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, que é a última. Aí, então, é que é a ressurreição e a transformação dos cristãos. Por isso vê-se que isso é muito depois da grande tribulação. Vários acontecimentos têm a acontecer depois da grande tribulação, como os sinais celestes e as primeiras seis trombetas, antes da sétima. Por isso vemos que em 1 Coríntios 15, como vimos há pouco, haverá uma vinda de Jesus Cristo que será visível, que será pela última trombeta, o que é depois da grande tribulação. Os mortos e os santos que ainda estão vivos serão, os mortos serão ressuscitados e os santos que ainda estão vivos serão transformados. E vemos que isso é durante a última trombeta. E por isso não pode ser antes da tribulação. Assim, num sumário, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios 15, vimos o seguinte. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vimos que vai haver, digamos assim, uma reunião das pessoas para estarem com Cristo. Mas não diz que isso seja antes da grande tribulação. Aliás, diz que vai haver uma apostasia antes da grande tribulação. Uma apostasia antes da grande tribulação. Não um arrebatamento, uma apostasia. Depois, no 1 Tessalonicenses capítulo 4, vimos que essa reunião, digamos assim, a ressurreição e a reunião dos que estão vivos, será quando houver um alarido do anjo e uma trombeta. E depois, em 1 Coríntios 15, vimos qual trombeta é que será, que será a última, a sétima. E o livro da Apocalipse diz que a sétima trombeta é bem depois da grande tribulação. Por isso é que nós falamos acerca da ressurreição dos mortos e da vinda de Cristo. E toda a série de acontecimentos que acontecem, falamos acerca à volta da vinda de Cristo. Falamos isso para acontecer durante a última trombeta. E por isso é que nós falamos isso, ou ligamos isso, ao simbolismo da festa das trombetas. Queridos irmãos, vejamos então outros trechos bíblicos que falam acerca da segunda vinda de Cristo. Primeiro que eu quero ver aqui é Mateus 24. Mateus 24, versículo 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Mateus 24, 29. Diz assim, logo, em seguida à tribulação daqueles dias, vê-se que é depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, os sinais celestes, celestiais, como vimos a tribulação, os sinais celestes e depois as trombetas. E depois disso, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não é secreto. Verão. É visível. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, com a trombeta, como vimos, esta trombeta. E como vimos aqui no versículo 29, foi depois da grande tribulação. Ele enviará os anjos com grande clangor de trombeta. Isto não é secreto, é grande clangor de trombeta. os quais reunirão os seus escolhidos, os verdadeiros cristãos, dos quatro ventos de toda a terra onde eles estejam. Isto é o arrebatamento, mas não é secreto, de uma a outra extremidade dos céus. Por isso vemos que é depois da tribulação, Jesus Cristo está nas nuvens, os que são reunidos são os escolhidos, são os cristãos, e quando é? Quando houver a trombeta. Vimos que isto é muito claro de descrições diretas bíblicas. Queridos irmãos, não podemos estar a seguir versículos que as frases sejam vagas, que podiam ser isto ou podiam ser aquilo. Temos que pôr primeiro as escrituras que são claras, diretas, implícitas. Como vemos aqui, é muito claro. E em Mateus 24, clarifica e dá um resumo muito claro do que acabamos de ver nas outras anteriores, isto é em Tessalonicenses e em Coríntios. Vejam outra escritura, direta também bíblica, na Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Vamos começar a ler do versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Lembrem-se que há sete anjos com sete trombetas. Este é o sétimo anjo, que é o último, a última trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo vai reinar para sempre. Sim, inicialmente, por um milénio, mas depois será eternamente, porque certas coisas acontecem depois do milénio. E depois diz assim: e vi os... E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Os 24 anciões são seres angélicos, está claro, porque estamos a falar aqui da sétima trombeta, estes já estão no céu, as outras pessoas, os mortos, ainda não foram ressuscitados, por isso estes 24 anciões são seres angélicos. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus Cristo passou a reinar. Ele é que vai reinar. Jesus Cristo é que vai reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. As nações se enfureceram com a vinda de Cristo. Vamos ver mais um pouco acerca disso. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Queridos irmãos, uma ressurreição é um julgamento dos mortos. Os que estão na primeira ressurreição foram julgados justos para estarem na primeira ressurreição. Serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Para dar a recompensa aos servos, de acordo com as obras. E aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E para destruir os que destroem a terra. Este período, durante este sétimo anjo que tocou a trombeta, da sétima trombeta, é um período em que há vários acontecimentos. Vimos aqui que há vários acontecimentos. Ele assume o seu poder, o tempo para julgar os mortos, ressurreição, para dar o galardão aos profetas e aos serventes e aos santos, grandes e pequenos, e o tempo para destruir os que destroem a terra. Isto é tudo durante este período da sétima trombeta. Ora, isto não é que aconteça num momento. Não é uma coisa que seja, por exemplo, em 10 minutos. Porque vejam que depois disso, ou seja, a sétima trombeta, o período da sétima trombeta, inclui sete flagelos, como podem ler em Apocalipse 15 e 16. O período da sétima trombeta include sete flagelos do Apocalipse 15 e 16, durante este período da sétima trombeta. E vejam como, por exemplo, em Apocalipse 10, versículo 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, isto é, da última trombeta, nos dias, isto demorou mais do que um minuto, ou mais de 10 minutos, porque diz nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Isto é um período de alguns dias, como veem. Começa com as pessoas a verem a vinda de Jesus Cristo. E vemos que as nações se vão juntar para lutar contra Cristo. Por que é que as nações se juntam para lutarem contra Cristo? Porque vêem Cristo a vir. Porque vêem Cristo a vir. Vejam na Apocalipse 16. Apocalipse 16. A falar aqui do sexto flagelo, que eu acabei de dizer que há vários flagelos durante a última trombeta. O sexto flagelo, no capítulo 16, ao fim do versículo 16, diz assim: e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isto vê-se aqui uns demónios que vão fazer com que os reis das nações se juntem, nações físicas, tropas físicas, que se vão juntar para um local, para, como diz aí, para, onde estava aqui, 16, 14, diz assim, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vê-se que isto demora tempo. E eles se juntam, porquê? Porque vem Cristo a vir. Então, vejamos, esta sétima trombeta inclui o seguinte. Primeiro, uma ressurreição. Os santos são recompensados, o galardão aos santos. E uma série de eventos para destruir os que destroem a terra. E depois disso é que Cristo está de pé no Monte das Oliveiras. Vejam, por exemplo, em Apocalipse 19, versículo 11 a 19. Apocalipse 19, versículo 11 a 19. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isto é Jesus Cristo. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, quando pequenos, quer grandes. Isto é destes militares que estão a ir para lutar contra Cristo. Vê-se aí que essas pessoas estão a congregar para pelejarem com Cristo. Vejam no versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, isto é, contra Jesus Cristo, e contra o seu exército. E vê-se que, aqui vê-se que em Apocalipse 11 e em Apocalipse 19, o que é que vemos? Que é um período da sétima trombeta, como vimos em Apocalipse 11, versículo 15. Vimos que Jesus Cristo é visível no céu, e por isso é que as nações se reúnem. Visse que ele está a descer para a terra. Os santos são reunidos, são congregados, são arrebatados, são galardados, são recompensados. Isto é tudo durante este período da sétima trombeta. Aqui vemos, queridos irmãos, num ponto muito simples, simplificando isto tudo, que a ressurreição não acontece antes da sétima trombeta. A ressurreição e a transformação dos cristãos para serem seres espirituais não acontece antes da sétima trombeta. Isto é, não acontece antes da grande tribulação. Por isso vimos que isto tudo acontece, que a ressurreição acontece primeiro e depois os que estão a viver não precederão os que estão mortos, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Então, a pergunta é a seguinte: como é que a igreja vai ser protegida durante a tribulação? Como é que a igreja de Deus vai ser protegida durante a tribulação? Porque, ao fim de contas, esse entendimento de que a igreja vai ser protegida, baseado em Apocalipse 3, lembrem-se, Apocalipse 3, versículo 10, diz assim: guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Te guardarei. Como é que a igreja vai ser protegida durante a grande tribulação? Ora, o que as pessoas pensam com o arrebatamento secreto é que a ressurreição acontece antes da tribulação. Mas nós vimos claramente das Escrituras que isso não é o caso. Entendem isso? Então, como é que a promessa da Apocalipse 3, versículo 10, acontece? Ou, noutras palavras, como é que a igreja vai ser protegida durante o tempo da tribulação? Algumas pessoas perguntam: vocês acreditam que a igreja vai ser protegida durante a grande tribulação? Sim. Pois isso é o que é descrito em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vejamos então Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 12, devagarinho. E diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Que é importante. Como você define esta mulher no versículo 1, é importante. Alguns dizem que é Israel. Outros dizem, não é a Maria. Outros dizem, têm que ser os judeus que são messiânicos. Quem é esta mulher? No Antigo Testamento é bem claro que Israel é uma mulher. No Apocalipse 7 também é claro que a grande igreja falsa também é uma mulher adúltera. Mas vejamos aqui, por exemplo, só um exemplo aqui, em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, versículo 9 e 10. Está aqui a falar dos sonhos de José e diz assim: teve ainda outro sonho. E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Porque ele era a 12ª estrela. O José, nesse sonho, seria então a 12ª estrela. Contando esse sonho ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-se perante ti? Vê-se aí que foi bem entendido que as 12 estrelas eram os filhos de José. As 12 estrelas eram os irmãos de José, isto é, os filhos de Israel. E por isso, continuando então em Apocalipse, capítulo 12, versículo 2, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher, que é Israel, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Vemos aqui que é Israel, com a lua, a esposa de Jacó, que veio a ser Israel, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando os 12 filhos. Por isso, a mulher aqui é claramente Israel. Depois diz que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Dos descendentes de Israel foi de onde nasceu Jesus Cristo. Esta mulher estava grávida com dores de parto. Foi a Maria, nesse caso, fisicamente, que estava grávida. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. É bem reconhecido que o dragão é um símbolo do diabo, e o diabo, com a sua cauda, digamos assim, arrastou uma terça parte das estrelas do céu, isto é, dos anjos, e eles ficaram demónios, um terço dos anjos se tornaram demónios, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E vocês sabem a história de Herodes, que tentou destruir o filho logo que nasceu. Tentou destruir Jesus Cristo. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Nasceu-lhe a quem? A mulher. A mulher, sim, foi a Maria, mas foi a mulher de Israel, dos israelitas. Nasceu um filho varão que há de reger todas as nações, que é Jesus Cristo, com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sim, morreu na cruz e ressuscitou e está agora no céu. Vemos aqui que uma história de muitos anos está toda comprimida aqui num capítulo. Depois, no versículo 6, aí é onde as pessoas ficam confundidas. Porque diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto. Ora, se a mulher é o Israel, como é que pode fugir para o deserto? Mas aqui está uma mudança, que uma vez que Jesus Cristo ressuscitou, vemos que a mulher agora é a igreja do Novo Testamento. É o corpo de Cristo. É Israel espiritual. Não é mais a Israel física, a Israel espiritual. Por isso agora, a partir do versículo 6, há uma mudança de quem é a mulher. A mulher, primariamente, é a Igreja de Deus. Porque, continuei, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentassem durante 1260 dias. E na profecia, um dia representa um ano, como podem ver isso em profecias, em Números, em Ezequiel, e então representa 1260 anos. Isto então significa que a verdadeira Igreja de Deus foi escondida no deserto por 1260 anos. Durante esse período, quase que não existe história da Igreja de Deus. Não existe. A Igreja, sim, é chamada a Israel de Deus. Vocês podem ler isso em Gálatas 3, versículo 29, em que, 28 e 29, em que demonstra que aqueles que são verdadeiros judeus são os verdadeiros cristãos, espiritualmente. E também em Romanos 2, versículo 25 a 29. Um verdadeiro judeu é um que obedece a Deus. Ora, isto não elimina as promessas feitas às nações de Judá e às nações de Israel. Essas promessas ainda continuam, porque vocês podem ler isso em Romanos 11, no versículo 25 e 26, a dizer que todo o Israel será salvo. Por isso, essas promessas ao Israel físico continuam, não desaparecem. Mas aqui, nesta Apocalipse, capítulo 12, agora está a falar da mulher, que é primeiramente a Igreja de Deus. Por isso, neste senso, na primeira parte do capítulo 12 do Apocalipse, a ênfase principal da mulher é Israel, físico. A partir do versículo 6, a ênfase principal da mulher é Israel espiritual, a Igreja de Deus. E então, o que se passa é que Deus está a preparar o povo dele, que é o Israel espiritual, para quando Jesus Cristo voltar, ele tem um povo, que é o Israel espiritual, a verdadeira Igreja de Deus. Um povo preparado e pronto para ser ressuscitado e transformado para reinar com Cristo. Por isso vemos aqui que, no Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 6, há uma mudança em ênfase. Uma vez que a criança nasceu, que este filho varão nasceu, e que este filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, ressuscitou e está no céu. Vê-se então que a mulher agora que fala é a Igreja de Deus. A Igreja desapareceu por 1260 anos. Vê-se que a Igreja de Deus praticamente desapareceu ao princípio do quarto século, dos anos 300 e tal. Desapareceu da história. E por 1260 anos, nada se vê praticamente na história acerca da Igreja de Deus. Até cerca dos anos 1600. Então, algumas pessoas começam a descobrir o sábado e começa a ser publicado isso e começa a se ver. As pessoas começam a realizar e a entender que o catolicismo e o protestantismo não é bíblico. E a Igreja começa a sair, a Igreja de Deus começa a sair do deserto, do ponto onde estava escondido. Então, continuando então no versículo 7 a 10, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Isto ainda é futuro. Isto ainda é futuro. Pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, os dragões e os seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou um lugar no céu deles. Sim, no momento, Satanás ainda tem acesso ao céu, como vemos na história de Jó, em que Satanás se apresenta perante Deus. Mas houve uma guerra, ele foi expulso. Nem se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. E Satanás, o sedutor de todo o mundo, que engana o mundo inteiro. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Está aqui um período de uma guerra no céu que ainda é futuro, e ele é atirado para a terra. E vejam, eles, pois, o venceram por causa do sangue. Queridos irmãos, o que acontece é, Satanás e os demónios vão ser atirados para a terra. E eles vão andar pela terra como nunca andaram. Isto ainda é futuro. Vão estar malucos aí para a terra a fazer maluquices. Isso, queridos irmãos, não é nada mais que a grande tribulação. Você e eu não podemos salvar este mundo, porque os Satanás e os demónios vão estar por aí pela terra com uma coisa danada. Vai ser a grande tribulação na terra. Não vai nenhum poder político que o pode ajudar. Você não vai poder votar contra esse povo. E por isso, como é que nós podemos sobreviver esta condição? Diz assim, versículo 2. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A única maneira de vencermos é através do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Não vai ser tempos fáceis, queridos irmãos. Por isso festejai aos céus e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando isto acontecer, ele verá, não há mais nada a fazer. Simplesmente é o fim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, a igreja. Ora, lembre-se que a ênfase principal é a igreja, primeiro. Mas depois, quando não consegue atacar a igreja, ataca Israel, que é o resto da mulher, porque é o simbolismo duplo. A ênfase principal agora é a igreja primeiro, mas o Israel físico também é ponto de ataque. Perseguiu a mulher que dera luz, à luz o filho varão. Por isso aqui vê-se que é a mulher física também. E lhe foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Isto é a mulher espiritual, a igreja de Deus, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Não é para ir para o céu, arrebatados no céu, é para serem protegidos no deserto, no seu lugar, através de duas asas da grande águia. Queridos irmãos, o que é isso? Eu não sei, nem você sabe. Mas quando chegar a essa altura, você e eu entenderemos. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, por 3 anos e meio, durante o período da grande tribulação. Fora da vista da serpente, o diabo não vai poder tocar neles. Então a serpente arrojou a sua boca através da mulher, atrás da mulher, água como um rio. Isto é um exército militar para atacar a igreja, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, protegeu a igreja, e a terra acabriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado a sua boca. Este exército militar, a terra abriu e engoliu este exército militar. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja de Deus. E foi pelejar com o resto da sua descendência, com o resto da Igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O resto da Igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Obedecem aos mandamentos de Deus e acreditam em Cristo. Ora, isto claramente não é os judeus, porque não acreditam em Cristo. Por isso vê-se que a Igreja de Deus vai ser parte protegida, mas outra parte, os restantes da sua descendência, não vai ser protegida. Parte voa para o deserto, para o seu lugar, fora da vista da serpente, e outra parte não voa. Parte da Igreja de Deus vai ser protegida e outra parte não vai ser protegida. Parte vai estar pronta e parte não está pronta. Aí está o ponto importante, queridos irmãos. Aí está o ponto importante. Jesus Cristo não vem para fazer um arrebatamento secreto dos cristãos para irem para o céu por causa da grande tribulação na terra. Esses ensinamentos de que Cristo vai estar aqui ou acolá ou noutro sítio vão continuar e vão aumentar. Vejam em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 24 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Se Jesus Cristo veio, secretamente está no deserto. Não saias. Ou, veio secretamente, ele está aqui dentro desta casa. Não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda de Cristo, o Filho do Homem. Não vai ser secreto. Sim, vai haver mais pessoas que vão tentar enganar. Mas quando Jesus Cristo vier, não vai ser secreto. Vai ser como um relâmpago de um lado para o outro no céu. Vai ser como as pessoas vão dizer, uma invasão de seres de outro mundo. E por isso hoje em dia é que há estas histórias todas demónicas para começar a pôr pensamentos nas pessoas que vai haver uma invasão de outros extraterritoriais para invadir a Terra. Porque estão a preparar as pessoas para lutarem contra Cristo. Isto é que Satanás está a encorajar através dos cinemas e dos filmes que vêm aí. Cuidado com isso, queridos irmãos. Mas vemos aqui que o arrebatamento secreto tem uns erros importantes aqui. Primeiro, vai haver duas partes na Igreja. Uma parte da Igreja vai ser protegida e outra não. Nem toda a Igreja vai ser protegida. Nem todos os verdadeiros cristãos vão ser protegidos. Uns vão ser protegidos, outros não. E aqueles que são protegidos não precisam de ir para o céu. Vão para o deserto. Para um lugar para eles. Não vai ser uma coisa fácil. Vai ser num deserto. Então, isto tem alguma coisa a ver com você? E conosco? Sim, tem muito a ver conosco. Porque vejam no versículo 42 de Mateus 24. Mateus 24, versículo 42. Diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O ponto importante é que precisamos de estar prontos. Precisamos de estar a vigiar. Isto é o ponto importante. Nós não sabemos o momento. Nós não sabemos quando é que ele vem. Se eu tiver um ataque de coração hoje à noite, para mim é como se a ressurreição fosse amanhã. Não sabemos quando ele vem. Quando Jesus Cristo vier, vai ser em secreto? Não. vai ser aberto, vai ser bem visível. O ponto é, vejam, versículo 43. Considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Por isso tem de estar prontos sempre. Prontos hoje, prontos amanhã, prontos depois da manhã, prontos sempre. Isto é que é o ponto importante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isto assim. Em verdade vos digo que se lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo, meu Senhor, demora-se, oh, vamos para as festas, vamos para fazer uma grande festa, vamos, quero mais dinheiro, quero mais coisas. E passar-se a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Começar a maltratar os outros cristãos. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Vai o apanhar fora quando não está pronto. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isto é, se você não estiver pronto, como um verdadeiro cristão, e se você não se aprontear, você é capaz de cair no lago de fogo. Isto é, sim, tão importante. Isto é muito importante. Queridos irmãos, o assunto não é acerca de um arrebatamento secreto. O assunto é acerca de se você está pronto ou não.